Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje teremos uma daquelas nossas aulas intermediárias, dentro de uma escola de pensamento, ou entre as escolas, como a gente costuma fazer, uma daquelas aulas nas quais nós aprofundamos conteúdos a partir de estudos em historiografia, em contexto, ou, como vamos fazer hoje, por vice-conceito. Okay? Após uma procura bastante demorada de várias obras, acabei encontrando o livro chamado Histórias para Acordar a Criança. E é este livro que nós vamos trabalhar hoje. Histórias para Acordar a Criança. Depois, na edição, quando vocês a receberem, eu mando direitinho os dados, tá bom? A capa do livro e tudo mais. Nessa obra, Histórias para Acordar a Criança, eu separei apenas três curtas histórias para trabalharmos hoje. E essa primeira que eu vou ler agora, ela já está na metade do livro. Nós vamos fazer uma série de considerações filosóficas a partir dessas histórias para acordar a criança. Nessas várias conversações que vamos fazer, um dos propósitos é vacinar, por assim dizer, ainda que essa vacina tenha vários elementos aí de ambiguidade, mas ela é eficaz em muitos casos. Vamos vacinar os senhores contra uma das síndromes do pensamento atual, que é tomar vertentes a partir de Foucault e querer esparramá-las para todas as direções e pintar o mundo com essas cores todas. Então, é uma tomada de fôlego bastante oportuna. Fizemos isso por 3 vezes já, mas vamos fazer de novo. E aliás, no próximo semestre, estudando filósofos praticamente dos dias de hoje, né? Alguns deles não têm obras sequer em português ainda. Nós teremos que fazer várias dessas paradas, sob pena de perdermos a objetividade no estudo da conversação entre o que fazemos em clínica e estes pensadores. Sem mais delongas, vamos direto ao texto. Histórias para acordar a criança. Esse primeiro texto se chama O Dono da Verdade. O pessoal que está sentado lá ao fundo hoje, professor, ouve o professor? Nice, ouve o professor? Weldon. Suzana, ouve? Okay. Era uma vez um homem que era o dono da verdade. Qualquer semelhança com os filósofos é total coincidência. Era uma vez um homem que era o dono da verdade. Não se sabe bem ao certo quando e onde ele a encontrou, mas o tal homem se dizia dono da verdade. Por favor, meus queridos colegas que estudam filósofos e filosofia clínica, desde que iniciamos os nossos trabalhos no semestre passado, temos visto desde as escolas pré-socráticas até agora, já chegando aos estruturalistas, vocês não notaram como muitos filósofos costumam se comportar diante de seus pensamentos e construções filosóficas? Alguns, notoriamente, eles não precisam anunciar que são donos da verdade, nós já os reconhecemos à distância. Mas outros nos causam uma certa curiosidade. Por exemplo, Spinoza é um que nos causa uma certa, pela filosofia que ele estruturou, pela maneira como ele trabalhou. Outro, por exemplo, que nos causa uma estranheza, pode ser Sócrates, pela maneira como ele construiu seus trabalhos. O que faz com que tantos filósofos ajam dessa forma? Isso é algo só de nós, filósofos? Ou será que só nas outras áreas também existe isso? Se consultássemos o pessoal da odontologia, da medicina, da área empresarial, será que nós não teríamos paralelos contra isso? Mas o filósofo é aquele que trabalha o pensamento. Ele não poderia agir diferente quanto a isso? Não poderia agir, por exemplo, mais próximo do que estamos tentando fazer em filosofia clínica? Que é, olha, o seu pensamento é diferente do meu. Não é melhor, não é pior. Não tenho nem como saber quantificar quanto a isso. Mas quanto à diferença, sim. Mas aí poderíamos nos acusar de subjetivistas, de relativistas, e nós diríamos, mas trabalhamos com uma base categorial, dentro disso que se chama de objetividade. Vamos ver como a história vai nos contar aqui. Então, ela diz que não se sabe ao certo quando ele a encontrou. Mas o tal homem se dizia dono da verdade. No início as pessoas se assustaram um pouco. Mas a verdade não é de todo mundo? Indagavam as pessoas. Eu sempre achei que não se pudesse possuir a verdade, ponderavam outros. O certo é que as pessoas resolveram testar o homem que se dizia dono da verdade. Observem bem como evolui a crônica. As pessoas resolveram testar. Como usualmente é feito esse teste? Na vida, no cotidiano, na sociedade. E perguntavam para ele coisas que nem mesmo os mais letrados saberiam responder de pronto. Acontece que o tal homem, manhoso como ele só, já havia imaginado que isso pudesse acontecer. Então, antes de se dizer dono da verdade, tratou de descobrir quais assuntos interessavam aquele povo e procurou estudá-los bem. Buscou manuais já escritos, leu livros experimentados e ficou com uma imagem de grande conhecedor. Assim, começou o homem a dizer que podia ajudar as pessoas. Algumas vinham pedir-lhe conselhos ou respostas. Outras, apenas com o interesse de testarem-lhe conhecimentos, pediam definições das coisas. E o homem a todos atendia, dava conselhos, respondia perguntas com tamanha rapidez que deixava felizes as pessoas. Definia as coisas do céu e da terra com tanta certeza que as pessoas não se davam ao trabalho da pesquisa. E o homem a todos alegrava, pois mesmo quando não sabia algo, disfarçava o seu não saber com palavras bonitas. O que acham nós professores, nós filósofos, nós médicos, nós empresários, nós pesquisadores das várias áreas? Não é conosco isso que ela está falando? A história. Quero convidar os senhores para fazerem um mergulho historiográfico em vocês mesmos. O que houve com o... Por que em maior ou menor grau cada um se tornou assim diante da vida em muitas coisas, impostando uma falsa humildade às vezes, dizendo que não sabia quando no fundo já tinha um prejuízo formado a respeito de quase todas as coisas. Foi a sociedade na qual vivemos em conversação conosco que foi nos deixando assim? Ou foram nossas certezas a respeito das nossas vivências? Como foi acontecendo para cada um? Como foi que nos tornamos tão convictos de que sabemos de fato as coisas? Eu acho que se perguntasse a cada um de nós como resolver o problema que o Brasil está passando, com certeza saberíamos dar uma resposta Ah, vamos prender todo mundo, vamos depois de prender, eleger, fazer uma eleição, só pode se candidatar quem for isso, e aí nós vamos dividir tudo muito certinho. Como nós somos sábios, não é? E se colocassem objeções, não, mas aí tem toda aí uma cambada, uma alcateia que se alimenta dessas coisas que vem atrás. Não, mas para isso a gente ia fazer isso, ia fazer aquilo. Nós somos sábios, não é? Até que vem a vida e nos testa. Como o povo aqui que ela colocou. Mas quem é esse povo nas nossas vidas? É o povo de fato? Às vezes é. Outras vezes é um câncer, é um desemprego, é um problema afetivo, um problema familiar. E aí nós nos descobrimos, puxa, eu que sou um sábio, não sei resolver esse problema tão óbvio. E toda a nossa sabedoria, que antes salvava o mundo, não salva a nossa própria pessoa. Vamos adiante. E o homem a todos alegrava, pois mesmo essa história acaba com um final feliz, viu? Já aviso com antecedência, senhores. Não dá para começar com uma história muito ruim, senão o resto da aula fica difícil. Então essa história acaba bem. Ela tá difícil agora, eu sei, mas ela vai melhorar. E gestos exagerados e impressionar as pessoas que lhe cercavam. E porque tivesse sempre respostas prontas, o dono da verdade era muito procurado pelas pessoas para responder a tudo o que elas lhe perguntavam. Então, aconteceu que todos perderam o hábito do pensamento. Vou repetir essa parte. E então, aconteceu que todos perderam o hábito do pensamento. Quando queriam saber algo, lá estava o dono da verdade a resolver tudo com sua sabedoria. Até se formou uma fila na casa do homem. Eram pessoas à busca de respostas. Cada um ficava horas e horas esperando a sua vez de conversar. E todos viviam felizes. Mas surgiu por ali um homenzinho simples, que gostava de descobrir coisas, investigar respostas e que nunca se contentava com uma explicação sem antes investigar bem. O tal homenzinho havia chegado do reino dos pensadores. Os pensadores, para quem ainda não os conhece, são pessoas que andam espalhadas pelo mundo, nunca dão nem aceitam respostas prontas e estão sempre questionando as coisas. Mas não pensem que eles são chatos, pois também sabem se entregar como poucos às fantasias de crianças quando passam a contar histórias e brincarem de brincadeiras esquecidas. Como é que ela coloca aqui que o dono da verdade vai sentir algum problema? O que que aparece que vai, quando um estado como o estado hegeliano que nós vimos assume uma proporção tal, ou um estado hobbesiano, como nós também vimos nesse curso, que de um protetorado assegura o bem, o mal, o certo e o errado? Ou quando Nietzsche vem e destrói todos os valores e diz, agora vamos construí-los pela força de poder, ou qualquer, quando isso ocorre e a gente aceita e diz, agora está aqui, ó, eu tenho uma verdade, eu tenho um princípio, eu tenho este caminho que me mostra. E aí, segundo a autora de Histórias para Acordar a Criança, criança grande, diga-se bem, nós não precisamos mais pensar, o caminho está pronto. Mas o que tem mostrado a historicidade da humanidade? Quem é esse pequenininho que surge aqui, ó? Que prefere não pegar a resposta pronta? que prefere questionar e colocar impedimentos, que aqueles que já não pensam mais, e muito menos o dono da verdade, que já tem as coisas prontas, como vão reagir a isso? Como tem reagido ao longo da história? O que tem nos dito a historicidade da humanidade sobre isso? Como temos lidado quando isso ocorre? O dono da verdade age com sabedoria quando essas coisas ocorrem? Vejam o que vem a seguir. É muito, muito bem construído essa parte para os propósitos que queremos ilustrar. Os pensadores criam mundos e têm sempre uma imaginação viva com a qual brincam de descobrirem coisas. Não demorou muito para que o pensador e o dono da verdade se conhecessem. Estava o pensador observando o colorido de algumas borboletas, reunido com um grupo de pessoas, contando uma história de borboleta mágica que fez uma aldeia de índios descobrir o sentido da felicidade no arco-íris. Apareceu o dono da verdade. E, depois que o homenzinho acabou de contar a história, falou que tudo aquilo era bobagem, que não existiam borboletas mágicas e que os arco-íris eram meros fenômenos de decomposição da luz branca em suas sete cores constituintes. Uma parte das pessoas que estava ouvindo a história, maravilhada com o saber do dono da verdade, apesar de ter entendido quase nada, resolveu se juntar a ele, que continuou a discursar sobre os fenômenos da luz. O pensador não se abateu. Chamou as pessoas que ficaram por ali para darem um passeio pelos campos e contou outras histórias e descobriram outras coisas. A partir daquele dia, o povo se dividiu. Uma parte preferiu a segurança de respostas prontas e acabadas e formou-se uma legião a acompanhar o dono da verdade. Outra parte preferiu arriscar-se a descobrir coisas e criar mundos, juntando-se ao pensador na investigação das respostas. Viveu, então, aquele povo dividido em grupos. Os que seguiam o dono da verdade caminhavam na segurança de um estreito e fechado caminho, com pouca visão do horizonte. E os que seguiam o pensador enveredaram-se por arriscados caminhos abertos e largos, avistando, descobrindo, modificando os horizontes. E todos viviam felizes. Fim da nossa primeira história. Na nossa próxima aula estudaremos Michel Foucault, um desses intelectuais que raramente você, ao considerar, sai ileso dele pelos nossos padrões de época. Se vocês pegarem, por exemplo, as primeiras páginas de Vigiar e Punir, o impacto, eu imagino, conhecendo meus queridos colegas e alunos, é tão duro, ele é tão contundente, que vocês vão talvez até se questionar: é isso um livro de filosofia? Foucault é assim. Nós não estudaremos aqui Vigiar e Punir, estudaremos outra obra. A obra de Foucault, que sozinhas elas dão um painel grande de praticamente tudo que ele fez, que é enciclopédico o trabalho de Foucault. Mas, se você entra em Foucault sem as advertências de uma aula como essa que estamos tendo hoje, em muito pouco tempo, você abandona o exercício do pensamento e deixa que Foucault pense por você. Durante a aula, e Foucault é uma das bases da filosofia clínica, vocês vão reconhecer claramente, inclusive em muitos termos que ele empregou, como os dois filósofos que vimos na aula passada, Foucault é um que contribui muito com os trabalhos em filosofia clínica. Vocês verão várias expressões, olha, professor, isso a gente utiliza em filosofia clínica de fato. Esses pensadores estruturalistas e outros que vêm agora, para podermos de fato usufruir e abrir horizontes com eles e caminharmos com eles para além deles, como para além da própria filosofia clínica, essa primeira lição é essencial. Podemos gostar do pensador, podemos aceitar várias coisas do dono da verdade, mas precisamos caminhar. Não podemos ficar repetindo como papagaios esses mantras. Isso não seria filosofia. E o estruturalismo, para quem estuda filosofia clínica, é contundente. Ele é muito forte, o discurso do estruturalismo. Ele é libertário, ele abre os horizontes. O discurso fenomenológico, pelo menos para grande parte dos filósofos clínicos no Brasil, ele já não tem a mesma fluência, como provavelmente na Europa tem. Pelo menos até agora. Essas coisas podem mudar. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre essa primeira parte da nossa aula. Vamos então para a segunda e última parte do nosso trabalho de hoje. Na primeira parte, concluímos com muitas conversações aqui. E vocês colocaram, das mais diferentes formas, reflexões que abrem esse horizonte, né? Então, por exemplo, a maneira como o pensador lida com o dono da verdade. O pensador coloca um novo caminho, abre esse caminho, mas não entra num confronto direto, não segundo os moldes acadêmicos, né? Mas o dono da verdade agride fortemente essa concepção que surge, colocando de uma outra forma. Essa foi apenas uma das reflexões que nós tivemos aqui, mas muitas outras os colegas colocaram a partir do que nós vimos. Nessa parte final, ainda do mesmo autor da obra, nós veremos o texto desse escritor Ozanam Dantas, A Menina que Tinha Imagens. Ali, que é a história que abre o livro. Primeira história desta obra, Histórias para Acordar a Criança, é essa aqui, A Menina que Tinha Imagens, tá bom? Vamos ver então de perto isso aqui. Essa história, ela traz várias lições. E diferente da que nós vimos no início da aula, que nos causa um certo impacto, né, pessoal? Não é confortável pela maneira como a filosofia tem se edificado, como nós encontramos a filosofia nas academias. Se vocês têm professores, amigos, professores da academia de filosofia, e aquele professor que você pode sentar, tomar um café, tomar um vinho e conversar, professor de filosofia de uma academia, de uma universidade federal, de uma universidade importante, converse com ele. Pergunte a ele, escute, como é que é o ambiente na academia entre filósofos? Como é que as ideias são dialogadas? Como é que o trânsito é feito? É algo parcimonioso, amistoso? Ou é algo que é uma fogueira de vaidades? Ou é algo diferente dessas duas coisas? É uma terceira coisa? Pergunte, ouçam a resposta e observem. Quantas respostas parecidas sobre o mesmo assunto? Tirem as conclusões dos senhores e então lembrem do que vimos aqui na primeira parte da aula. Será que o testemunho dos que fazem filosofia é filosófico? E vamos nos incluir nisso, por favor. Somos parte desse problema. Agora, nessa segunda e última parte, vamos ver a menina que tinha imagens. Vamos ver agora um abrandamento da questão, mas muito longe de qualquer princípio de resolução dela. Maria Luísa não tinha nada. seus amigos sempre tinham alguma coisa. Uns guardaram as bonecas de 10 anos de presentes, outros colecionaram recortes de jornal, outros guardaram bugigangas que lhes faziam lembrar a infância. Maria Luísa não tinha nada. Os amigos, que sempre tinham alguma coisa, faziam reuniões barulhentas para mostrarem as coisas que tinham. Apareciam carregando pesadas caixas, empoeiradas pelo tempo, quase todas fechadas por um enorme laço. Desatavam o laço, sacudiam a poeira do tempo e passavam horas a se deliciarem das coisas que tinham. Mas eles não pareciam completos, pois, quando fechavam as caixas e as guardavam para pegarem mais poeira, pouco se lembravam das coisas que tinham. Era preciso outra vez desatar os laços e sacudir a poeira do tempo das caixas pesadas. Maria Luísa não. Maria Luísa não guardava coisas. Ela guardava imagens. Isso mesmo, imagens. Antes de eu prosseguir, vamos voltar desde os pré-socráticos que temos estudado aqui no curso. Os filósofos, ao longo da história da humanidade, são pessoas assim, usualmente, que se encaixam naqueles ali, então eles guardam as coisas, eles têm as coisas, eles se apegam a essas coisas e deixam as imagens das coisas para o lado. Ou os filósofos são mais para o lado dessa menina. Eles são mais afeitos a guardar as coisas do que propriamente a se apegar às coisas, às caixas, esses elementos, com as exceções de Praxe. Os filósofos ocupam na historiografia da humanidade, há muitas anedotas sobre nós filósofos, mais o lado dessa menina que guarda imagens. Isso, no entanto, nas últimas décadas, com o avanço da filosofia, em conversação com neurociência, neurofisiologia e outras áreas, física, nós temos diluído certas coisas. E hoje nós encontramos filósofos em lugares peculiares do mundo, onde antes eles não eram muito encontrados, não. Vamos prosseguir o texto. Então, Maria Luísa não guardava as coisas, ela guardava imagens. Igual imagens. Isso mesmo, imagens. Imagens de sonhos em noites fantasiosas, de luar e estrelas. Vamos devagar aqui na nossa reflexão. Vejam que no início o autor aqui faz uma separação bastante consistente. Estão as estrelas, as coisas lá, não é? O luar. Mas a menina guarda as imagens disso, não isso. Há uma separação platônica, cartesiana, dos elementos. Ok? Bem claramente. Imagens de crianças sorrindo, brincando com os brinquedos mais fantásticos que já vira. Há as imagens do brincar. Corria descalça por areias de praias belas e, num instante, já estava tomando chuva em céus de arco-íris para depois colher flores em relvas nunca antes vistas. Quando cansava, ia passear nos distantes planetas e regia orquestra de luzes. Depois, namorava os anjos do céu e trazia nos olhos as imagens do sol e da lua e, a passearem, de mãos dadas entre as nuvens. Vocês ouviram essa primeira parte? O que ela está fazendo aqui? As imagens de brincar. Corria descalça por areias brancas e belas. No instante, já estava tomando chuva em céus de arco-íris para depois colher flores. Essa divisão filosófica que os estruturalistas vão fortemente balançar. Um filósofo não pode fazer filosofia, ele, por exemplo, estando descalço nas areias brancas e belas, Ele não pode fazer filosofia enquanto ele está tomando banho de chuva sobre um céu de arco-íris? Ele não pode ser filósofo colhendo as flores em relvas nunca antes vistas? Ele não pode ser filósofo assim? Ele precisa ser filósofo se afastando disso, construindo imagens sobre isso e sobre as imagens disso erguer sua filosofia? A tradição filosófica aponta um caminho nítido. A Nádia aqui não pode fazer filosofia enquanto está no seu consultório de medicina. Por que não pode? O João, enquanto está fazendo uma cirurgia, você não pode, João, estar exercendo a filosofia? Você já faz isso? Eu sou um testemunho. O Hildo não pode, no meio de um centro cirúrgico, enquanto faz uma operação, estar utilizando filosofia. É preciso apartar-se disso e, ao lembrar-se disso, fazer construções filosóficas? Ou isso é apenas um dos modos de filosofia? Um modo que foi longamente pela tradição filosófica afirmado. Entendem? O estruturalismo questiona isso. Vocês vão. Já viram nas duas primeiras aulas sobre estruturalismo, verão nas duas próximas, com Foucault e com outros autores, o quanto o estruturalismo move esses eixos. E diz agora é diferente. Podemos fazer filosofia de outras formas. Os fenomenólogos ainda estão muito atrelados àqueles, ainda que alguns, como Maurice Merleau-Ponty, fazem já um trânsito. Mas não é a praxe. Ah, vamos adiante aqui na história. Quando queria mostrar as imagens que tinha, Maria Luísa não precisava desatar laços de empoeiradas caixas. Bastava fechar os olhos, e todos fechavam os olhos ao redor a escutarem a voz da menina, a navegarem no seu sorriso e a embalarem-se em suas cantigas, e novas imagens apareciam. Estava aí o segredo. Ao espalhar suas imagens, Maria Luísa via novas imagens aparecerem. E aqui somos convidados a um paradoxo, a um dilema. Ao fazerem isso, ao fechar os seus olhos e você navegar nessas imagens, ainda estamos falando de imagens ou imagens concretas? Esta aula de hoje será mandada para os colegas que fazem, que estão inscritos no curso na semana de estudos. Porque lá isso que aqui é um prefácio será visto em tintas mais pesadas. Com textos acadêmicos e aquelas conversações que a gente faz às vezes com vários elementos semióticos, música, filme, livro. Quem já fez semana de estudos sabe como a gente faz aquela orquestração que dá um trabalho. Olha, mas que é muito bonito, né? Quando é apresentado lá, o pessoal curte muito. Aqueles elementos aqui têm um comum prefácio. Vamos adiante. E viam florestas distantes de reinos encantados, cavalo branco a levar princesas, mundos de sonhos raros, primaveras coloridas nos campos, poesia eterna de infância feliz. E todos gostavam de viajarem, olhos fechados, pelas imagens que a menina tinha, e se sentiam completos ao descobrirem que também podiam ter imagens. As pessoas sempre têm coisas. Maria Luísa tinha imagens. Eis um dos problemas mais consistentes que a história da filosofia nos traz. Para filósofos, para a maior parte desses filósofos que temos estudado, isso foi um problema. Vou repetir, as pessoas sempre têm coisas. Maria Luísa tinha imagens. As imagens que esses filósofos, ao longo da história que temos visto, construíram, muitas vezes a partir das coisas, outras vezes com as próprias coisas, e o diálogo dessas imagens com as coisas, constituíram para a maior parte desses filósofos problemas, paradoxos. Raros foram aqueles que conseguiram trabalhar isso de uma maneira, segundo as próprias estruturas de pensamento deles, condizentes. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso sobretudo pelos diários, pelas confissões quando eles as escreviam. Aqueles que trataram de suas vidas pessoais nos deram inúmeras vezes testemunho de quanto foi complicado para grande parte deles. Essas imagens que eles produziam, conversar com os objetos, de onde muitas vezes elas partiam, muitas vezes querendo explicar e não encontravam como, às vezes os objetos desautorizavam as imagens, às vezes as imagens anulavam os objetos e mil outras coisas. Fenomenologia e estruturalismo foram duas poderosas escolas que procuraram, entre outras coisas, arrumar essas disposições. Na fenomenologia vocês já viram, né? Isso, pelas reduções, né? Eidéticas, pelas maneiras, pela conformação, o resultado que eles escolheram a gente sabe até hoje. O estruturalismo de outra forma, fazendo uma conversação desses elementos. Eles começaram a observar, epa, o que eu encontro nessa cultura, eu também encontro naquela e naquela outra e naquela outra. Há um grau de parentesco, há semelhanças, vamos ver o que está acontecendo. Começaram a interligar coisas. Começaram a fazer filosofia sem a métrica. Quebraram a régua clássica da filosofia. Vocês viram os dois autores na aula passada o que eles fizeram? Deleuze, Guattari, como eles interagiram com tudo isso? Quebraram a régua. E aí disseram: como é que vocês estão fazendo filosofia agora? Sem régua? E para onde vocês vão? Não sabemos. E quando questionaram eles, isso é filosofia? Eles responderam com uma obra que é um clássico, na qual eles perguntam na obra o que é filosofia, que foi o que trabalhamos aqui na aula passada. Nessa obra, eles mostram os muitos substratos, os muitos reinos da filosofia. Como eles vão conversar, o que acontece, já nos dão uma aula de estruturalismo. E vocês ficaram ansiosos, puxa, que bacana. Mas o estruturalismo bateu em paredes muito grossas, muito sólidas. A escola estruturalista, que nos deixa muitas contribuições importantes, vocês verão os problemas também técnicos que eles enfrentaram e como eles tentaram resolver isso. Em Foucault, isso já começa a se tornar bastante evidente. Quando Foucault recua e diz: vou fazer filosofia, mas tem que ter história para fazer filosofia, e traz esses elementos, ele nos dá uma contribuição maravilhosa, ok? Porque ele vai conversar uma filosofia aberta a partir de ícones historiográficos. E então Foucault começa a se deparar com questões e começa a tomar posturas na vida dele pessoal, é tema do nosso estudo, que coloca em xeque algumas dessas afirmações, não é? E outros estruturalistas vão socorrer com seus trabalhos. Na aula de hoje, procuramos fazer uma mediação de tudo isso, para que vocês possam agora, com maior segurança, maior tranquilidade, na nossa próxima aula, e aí vamos agora reto até o final do estruturalismo, terem esse fôlego que foi propiciado aqui pela nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre o que vimos aqui nessa segunda e última crônica do dia.